Senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
agora pode senha, né?
Nossos amigos que nos acompanham através da Rádio Senado, da TV Senado, antes de entrar no tema que eu escolhi para falar nessa tarde, senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui o senador Roberto Requião pelo pronunciamento que o fez há alguns instantes atrás. Eu não tive a oportunidade de estar aqui para fazê-lo uma parte, mas quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, pelo seu posicionamento com relação à Petrobras. O petróleo é brasileiro, o petróleo é nosso, e nós não vamos deixar que ninguém tire isso do povo brasileiro. É uma questão de brasilidade. Eu quero cumprimentar mais uma vez o senador e dizer que nós estaremos juntos semana que vem para defender aquilo que é nosso, aquilo que é da população brasileira, que é do povo brasileiro, principalmente o petróleo brasileiro. Essa é uma questão já discutida e debatida também dentro do PDT, onde nós fechamos questão, nós não vamos abrir mão de que esta riqueza tenha que ser da população brasileira. Então, contem também com o nosso apoio nessa questão. Saúdo também, cumprimento o nosso ex-ministro Manuel Dias, que é o presidente da ULB, a nossa Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, que hoje fez uma reunião na sede do partido PDT, onde trouxe os presidentes estaduais da ULB de todos os estados para fazer uma reorganização para que nós possamos ter essa fundação à disposição não só dos pedetistas, mas de toda a população do nosso país. A ULB é importante para o nosso partido, ela é importante na organização partidária e tivemos participantes de todos os estados brasileiros. E esta organização política, ela é muito importante para o futuro do nosso país. Nós dependemos dos partidos e queremos ter o nosso partido cada vez mais organizado, cada vez mais firme em defesa da população brasileira, mas para isso nós queremos ouvir sempre, assim como fez hoje o nosso ex-ministro e presidente da ULB, ouviu ideias, sugestões para reorganizar a nossa fundação, pessoas de todos os estados da federação. É assim que se faz política partidária e se fortalece um partido. Portanto, meus cumprimentos ao nosso grande líder, Manuel Dias. Hoje estivemos reunidos com a presidente nacional do IBAMA, a Marilene Ramos, junto com a senadora Sandra Braga, junto com a senadora do PCdoB, Vanessa Graziottin, para discutirmos e debatermos a manutenção da BR-319, uma BR importante para a integração da Amazônia, é importante para o estado do Amazonas, para o estado de Rondônia. Já debatemos por várias vezes aqui do plenário, fizemos audiências públicas, diligências, duas já na BR-319, com a presença do senador Valdir Raup também, deputados estaduais de Rondônia, deputados estaduais do Amazonas. Tivemos uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, com a presença de todos os deputados estaduais, com o diretor-geral do DENIT, enfim, para que nós pudéssemos reabrir essa BR. Essa BR é importante para todos nós. Estamos dependendo agora, mais uma vez, de uma licença ambiental. Essa licença ambiental que foi designada ao Estado do Amazonas para que o IPAAM deste esta licença para a manutenção da BR-319. Felizmente, o IPAAM não se pronunciou, não se posiciona com relação à autorização para a manutenção. Nós voltamos ao IBAMA, porque é uma responsabilidade do IBAMA, de fato, a autorização para a manutenção desta BR-319. Nós queremos a manutenção inicialmente. E essa manutenção precisa ser continuada, pois ela já está contratada, as máquinas já estão ao longo da BR-319 e está paralisada nesse momento. Nós precisamos dessa autorização e os técnicos do IBAMA, junto com a presidente Marilene Ramos, mostrou muito interesse em fazer esta liberação, uma liberação controlada, limitada, dentro dos limites para ter um cuidado com relação ao meio ambiente, nós concordamos com isso, e a equipe do IBAMA nos coloca aqui, no mais tardar, em 2, 3 semanas, essa licença já estará à disposição do DENIT, que porventura já tem o contrato da execução dessa manutenção, e as empresas poderão dar continuidade a esta obra que é tão importante para toda a Amazônia, para o país, mas principalmente para o nosso estado de Rondônia, em especial as pessoas que moram em Porto Velho. As pessoas que moram em Porto Velho, que estão no início, na ponta da BR-319, têm uma ligação muito forte com a cidade de Manaus e com o estado do Amazonas. E a economia de Porto Velho tem também uma ligação forte com a cidade de Manaus e o estado do Amazonas, que é a nossa economia de Porto Velho. Então, nós esperamos que isso aconteça neste mês próximo de março. E já também combinamos com a presidente do IBAMA, com a senadora Vanessa, com a senadora Sandra, uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura para nós debatermos, junto com o IBAMA, junto com o DENIT e com os nossos pares senadores, que tipo de rodovia nós queremos para que seja construída entre Porto Velho e Manaus. Só a manutenção não nos dá segurança de trânsito de qualidade, de traficabilidade de qualidade entre as duas capitais. Portanto, vamos debater este tema.
Nobre senador Assir.
Pois não, senador Hélio.
O senhor tem plena razão. Hoje, o transporte é um direito social e a gente precisa ter condição de melhor realizá-lo. Então, esse pleito colocado pelo senhor, pela Vanessa e pela Sandra, nossas senadoras aqui nessa casa, ele é muito justo. Precisa ser realizado. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos uma dificuldade terrível numa saída que é da BR-080, que vai para Braslândia e para uma cidade chamada Padre Bernardo, que fica aqui no estado de Goiás, onde temos acidentes gravíssimos, porque essa BR até agora não fora duplicada, é a única saída de Brasília que não é duplicada, essa saída, né? E a gente precisa realmente ter estrada de qualidade para que o trânsito flua dentro da necessidade do nosso povo. E lá, nem duplicada é uma simples BR que nós precisamos acabá-la de fazer para dar vazão à nossa produção, para dar vazão da condição para aquele povo poder acessar melhor as possibilidades de uma vida mais moderna, né? Melhor. Então, quero parabenizá-lo, dizer que o senhor está com toda a razão e que conta com o nosso integral apoio aqui nessa casa.
Muito obrigado, senador Hélio José, pela sua parte. Nós queremos não apenas a reabertura da BR-319, mas a sua reconstrução, que ela aconteça com todo o cuidado ecológico. Nós queremos uma estrada parque, então vamos fazê-la. Vamos cuidar do meião, vamos cuidar da reserva, vamos cuidar da nossa mata da Amazônia. Para isso, nós queremos ouvir os nossos pares, ouvir o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, ouvir qual é a opinião do DENIT, para que a gente possa definitivamente achar qual é o modelo que atende a população do nosso estado de Rondônia e que atenda a todos os nós brasileiros, que é cuidar da reserva da floresta amazônica. Nós não queremos desmatamento, nós não queremos o avanço do desmatamento ilegal na Amazônia. Nós queremos que se acabe o desmatamento ilegal. Uma abertura de estrada, ou a reabertura da estrada, ou a construção de uma estrada com mais confiança, com mais segurança na BR-319, vai facilitar o IBAMA, outros órgãos de fiscalização, a fiscalizar o desmatamento ilegal. Mas, para isso, nós temos que dar condições para que esses fiscais possam chegar até esses possíveis focos de desmatamento ilegal ou de ocupação ilegal da área que deve ser preservada. Então, esse debate tem que acontecer. No mesmo momento que o IBAMA dá autorização para se fazer a manutenção, nós queremos discutir que modelo de rodovia nós queremos construir que nos dê trafegabilidade com segurança e também segurança para cuidarmos do meio ambiente e cuidarmos da nossa reserva amazônica. Outro tema que eu abordo, senhor presidente, é que nessa quarta-feira nós nos reunimos com empresários e representantes do governo da China, juntamente com parlamentares de Rondônia, do Acre, do Mato Grosso, também com os vice-governador do Mato Grosso, vice-governador Daniel Pereira de Rondônia e a vice-governadora do Acre, para debatermos a ferrovia bioceânica. Há um interesse muito grande de todos nós brasileiros, evidente, na construção dessa ferrovia, principalmente para nós de Rondônia, para aqueles que moram no estado do Acre, aqueles que moram no estado do Mato Grosso, essa ferrovia é da maior importância. Até porque a nossa BR-364 já não suporta mais tanto tráfego de caminhões pesados, e isso está evidente, atrapalhando muito a vida da população que transita a passeio e a trabalho, misturando automóveis, caminhões e ônibus, evidente, uma quantidade de caminhões muito grande. Positivamente, porque é bom porque é a produção do estado de Rondônia, é a produção do estado do Amazonas, do estado do Mato Grosso, que está sendo exportada. Isso é muito importante. Agora, nós temos que dar condições de infraestrutura para que nós possamos aumentar ainda mais a produção de grãos nesses estados já citados. Então, a construção dessa ferrovia é da maior importância para todos nós. Já tivemos um acordo não bilateral, trilateral, assinado entre os países do Brasil, Peru e China, para que se viabilize esta obra tão importante. Vai ajudar o Brasil, o Peru e todos os países asiáticos. E nós precisamos dessa ligação. Nós temos que mudar o foco de exportação, mudar o embarque de exportação hoje, que no Brasil a maioria é através dos portos do sul do país. Nós temos que utilizar também o Arco Norte. Através dessa ferrovia, nós vamos estar mudando todo o mapa de exportação que se dá não só aos países da Ásia, mas a alguns países da América Latina também, como o caso do Chile, para quem está lá em cima, para quem está lá em Rondônia, para quem está no Amazonas, para quem está no Acre, no Mato Grosso. Será muito mais perto exportar via esta ferrovia do Pacífico do que descer por rodovia até os países vizinhos da América Latina. Portanto, foi uma reunião muito importante. Tivemos essa participação dos três vice-governadores, dois vice-governador e uma vice-governadora, o embaixador da China, o primeiro-ministro da China e vários empresários também, que cobram do governo brasileiro mais agilidade no processo de concessão ou definição. No meu entendimento, já está feita a definição, é através de concessão. Consórcios brasileiros, com participação de empresas brasileiras, empresas internacionais, que queiram participar e poderão participar, mas ainda não foi, não está, como se diz na gíria, não está na rua esse processo licitatório ou processo de leilão, não sei qual é o sistema, mas nos cobram mais agilidade e menos burocracia do governo brasileiro, e aí houve a convocação, o convite, na verdade, dos três governos do estado do Mato Grosso, Rondônia e Acre, para colaborar junto ao governo federal na desburocratização ou definição do modelo e que se coloque na praça esse consórcio para que a gente possa ver este sonho se tornar uma realidade. Uma obra importantíssima para o Brasil, é uma obra importante para a América Latina. Eu entendo que nós vamos engrandecer muito o nosso país com a construção desta ferrovia. Eu agradeço a vinda do nosso vice-governador Daniel Pereira, nossa vice-governadora de Rondônia, nossa vice-governadora do Acre e também o vice-governador Fávaro de Mato Grosso, onde representando o governador Pedro Taques, representando o governador Confúcio Moura e representando o governador Tião Viana, estiveram debatendo esses temas e colocando os três estados à disposição, não só, é evidente, do governo federal, mas também dos governos do Peru e da China, para que a gente possa colaborar
para que essa obra possa ser construída o mais rápido possível. Então, são esses registros que eu faço, agradecendo a permanência de Vossa Excelência para que eu pudesse fazer esses pequenos, mas importantes registros para o nosso estado de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente.